Coimbra.
Senhoras e senhores, senhoras e senhores, né, como já diria o César há muito tempo. Na verdade, quem diria sou eu, ele diria que eu diria errado, mas assim é a vida. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bombeiros e bombeiras, como estão todos vocês? Começando aqui o WC 114, já na casa da centena, voando baixo. Estamos aqui nós, eu sou Felipe Lima, relatava ainda há pouco uma ingestão gastrointestinal que tive na noite de antes de ontem, mas agora tô legal, agora tô bem, agora estou maneiro, e maneiro também estão eles, Neninho, Cesarino, começando por ele, Dom Cesário de cabelo cortado. Como é que você tá, meu velho?
Vocês não estavam ali no começo, entendeu? Não pegaram o espírito da coisa.
Eu diria que eu Santa aqui, Clara clareou.
Só curtindo a balada de Dona Clarinha aqui, ó. Boa. Já tem ali o seu brinquedinho de mar. É, meus amigos. Eu tô bem, tô feliz. Com cabelos curtos, né? Um corte de alguém agora mais responsável, talvez. Apesar de acontecer um fenômeno muito diferente comigo, que eu corto o cabelo, ao invés de ficar sério, eu fico com um cara de jovem.
Juvenil, bem, juvenil.
Isso não é um problema também, né? Fazer o quê?
Não, pode a juventude pode ser uma solução.
É, claro. Disfarçar um pouquinho, né? Espondilite, as coisas. Idoso. Mas tá bom, tá tudo em paz, graças a Deus.
Tá bem, que beleza. Isso que importa, estar bem. Bem-estar bem, né? Já diriam os grandes programas de bem-estar corporativos, né? Que é uma grande embromação, isso aqui é. Mas vamos lá.
Você inteiro para nos dar dinheiro.
E... Nunca tinha pensado nessa, ótima. Neninhos tem cara que já passou por muitos programas de bem-estar nas corporações pelas quais trabalhou. Aliás, Neninhos, bom, fale de você que eu tenho uma pergunta boa pra te fazer. Mas fale de você.
Tudo bem, querido? Tudo legal. Só isso.
Tudo legal, é o que te basta.
Se tá tudo legal, já tá bom. Resumiu tudo.
Tá bom demais. O meu não sei nem se tá metade legal.
Não tá.
Se o cara tá todo legal, tá voando baixo. Neninhos, eu ia te perguntar o seguinte. Você viu que ontem houve uma queda de um aeroplano em Piracicaba?
Nossa, então, eu não só vi, como meus amigos lá compartilharam, e parece que foi assim, quase em frente à raiz onde eu trabalhava.
Pois é, você viu que quem estava no avião...
Era o irmão do Neto, né?
É, você conhece ele? Isso que eu ia perguntar. Você conhece que nem eu conheço o Silvio Santos, é isso?
É isso.
Entendi. Mas
era o Neto, você... o sobrenome era o Neto?
Não sei se o sobrenome era o mesmo, mas acho que... Não sei se ele era irmão ou era cunhado.
Silva Melo, acho, sei lá.
Era irmão.
Mas a Cozã e a Raizen é da mesma turma?
É.
Ah, tá. Eu não...
Só na mesma turma.
É tipo eu, você e o Nenê. Todo mundo da mesma turma.
Mais ou menos, porque nenhum de nós copulou com o outro e teve o terceiro. Porque é como se a Shell e a Cozã tivessem copulado e saiu a Raizen, entendeu?
Ah, entendi. Vale sempre lembrar algo muito importante, que a Shell é uma empresa holandesa.
É holandesa.
Isso eu acho muito legal.
Anglo-saxônica, né?
Mas vocês sabem o que é Shell?
Shell é concha, né?
Não, é Shell Yakushima Kuchevê. Ah, era uma piada que eu contava quando era criança.
Qual que era? Não entendi.
Uma piada que eu contava quando era criança.
Não, mas eu não entendi a piada.
É Shell Yakushima Kuchevê. É Shell e Apashima que você vê.
É o professor Luxemburgo falando.
Professor. Basicamente.
Muito bom.
Desculpa. Eu poderia poupá-los disso, mas.
Isso me faz lembrar do único carro que dá previsão do tempo, qual que é?
Eu não vou falar, eu sei, mas não vou falar pra não estragar.
Seria algum Celta?
É algum Celta, Celta preto.
Ah, aí, que legal, que legal.
E também tem um carro que foi pro forno, sabe qual é?
É um que a Valência já teve.
Exatamente, é o Kia Soul.
Aí.
ai,
e assim
ai,
vai.
Então, vamos lá, então ali perto do Shell tem também a Lua, vocês sabem o que é Lua?
Não.
É onde passa calo, calossa e calocinha.
boa.
É bom, né? Quando a gente vai ter filho.
O programa hoje de trocadilhos, um infantil, né?
Não, o trocadilho programa... infantis demais, né?
Trocadilho. Setembro chove.
Setembro chove.
Muito bem. Nenils parece que tem uma carta em mãos aí, ele tá.
Tem uma bela carta que eu recebi aqui.
Andei, eu tô...
Oh, que coisa linda, hein?
Eu tava tomando um drink um dia desse e escrevi umas bobagens pro Nenê.
Não, muito bom, sempre muito bom.
Eu pensei, na verdade, em escrever pro César, falei, não quero escrever pro César, quero escrever pra Clarita. E eu não posso escrever bêbado pra Clarita. Aí eu não escrevi.
Não posso começar essa relação com
quando
ela.
Quando tiver vontade, escreve, porque ela vai ter que ser.
Não, mas é que eu quero fazer uma... Entendeu? A primeira carta tem que ser aquela que tem que guardar na caixinha delas. Próximas eu vou... Eu me solto. Mas a primeira tem que ser datilografada, bonitinha e tal. Então exige um certo preparo.
Não fica se censurando, não.
Não, não se reprima, já diriam os menudos.
Exato.
Muito bem. Sobre o que falaremos hoje? Nenê, fala sobre o que a gente vai falar hoje. Quero ver se você sabe.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os programas.
Quais programas? Garotas de programa?
Não, ou... Pode ser que entre no meio, mas a ideia não é bem essa. A ideia é mais a gente seguir pela seguinte linha. Programas que deixaram saudosidade, programas saudosos, que deixaram aí um gostinho de quero mais,
deixaram um gostinho de quero mais, e como eles influenciaram, né, a cultura popular de alguma maneira.
De certa isso forma, aí. Ali a política, a cultura.
A política, etc. Exato. É. Aliás, eu só preciso fazer uma pergunta aqui que não tem nada a ver, que falou sobre garoto de programa. O Nenê tá lendo James Lins, não?
Puta, cara, eu já li duas vezes, fiquei com inveja de você que tá lendo pela sexta, mas eu vou ficar com o que eu tenho na memória.
Sabe? Ah, tudo bem, então tudo bem, tá desculpado. É. Muito caramba, bem, muito
eu,
bem.
Eu preciso ler isso, se um leu seis, outro leu três.
Tá, você precisa entrar no nosso clube do livro, cara, isso aí não é...
Desculpa, mas eu não.
Não é por falta de convite.
Eu sei.
Ou, acho que seria até legal, hein, César? Que aí você começa a contar pra Clarinha assim, depois, quando sua mãe tava grávida, eu tava participando de clube do livro. Você quis nascer, não, né? Inclusive, durante uma reunião do clube do livro. Porra, isso é legal, hein?
Precisei sair correndo da reunião. Sua mãe entrou em trabalho de parto, foi uma loucura.
Quer história melhor?
Que maravilha. Mas vamos lá. Então a gente vai começar falando de programas. E são dois programas que trouxeram a gente para esse debate. Que foi o Caceta e Planeta e o seu politicamente incorreto, incorretíssimo. E o CQC, que entre um meio termo, entre um politicamente talvez incorreto e também já um novo momento, né, de adequação dos programas de humor, etc e tal, o CQC ele revolucionou muito por ser um misto de jornalismo e humor, o que é uma combinação boa que nós jornalistas costumamos fazer diariamente, inclusive. Mas, e tem também toda uma polêmica envolvendo o CQC, que é o palco que ele teria dado pro Bolsonaro e que muitos culpam o CQC por ter ajudado, entre aspas, a eleição dele, ter levado ele até lá, porque deu muita popularidade para ele, as polêmicas que o CQC trouxe.
Na verdade, assim, eu tenho uma teoria aí em relação à questão do Bolsonaro, que mais para frente eu irei explaná-la, compartilhar com todos, mas uma das coisas que me deu uma certa agonia aí, dando um pontapé na conversa, é que outro dia eu tava pensando, né, nessa série de cagadas que o presidente fez agora, na última, ele faz sempre, né, mas enfim, nessas últimas aí do quase golpe, 7 de setembro, e aí depois a carta e tal, e aí me deu uma saudade mesmo do Caceta e Planeta, porque eles faziam esse humor satirizando, mas eles pegavam muito essa questão assim, eles eram muito em cima do timing, assim, a coisa acontecia. Na semana seguinte, eles estavam lá tirando sarro e fazendo e falando e criando personagem caricato e etc. Mas aí eu falei, putz, cara, eu sinto falta disso, mas ao mesmo tempo eu critico a questão, que depois eu falo melhor, mas de CQC, pânico e etc. Né? E aí eu entrei nesse conflito, assim, o que vocês têm a dizer em relação a isso? Vocês sentem falta também ou vocês acham que não, que tudo bem assim, é melhor não ter?
Fala, né?
Não, por favor, você já tava com o pensamento tudo pronto aí.
Não, meu pensamento é que no caso do Cacete Planeta, né, que tinha essa... Tinha realmente esse humor do viajando Henrique Cardoso, Itamar Frango, sei lá quem que era. E aquela coisa toda. Inclusive, eles estão no Globoplay. E outro dia eu falei, puta, deixa eu ver. Era a época do ET de Varginha. E, cara, eu acho, nunca vi muita graça neles. Eu falei, era porque eu era mais jovem, né? A gente não pega as referências e tal. E os caras ficaram 20 anos no ar e eles eram referência de humor na TV. Então, não tem nem o que falar. Mas, aí, vendo hoje, com uma outra bagagem, absoluto... repertório pra entender o que tava vendo, é muito roteirizado de alguma maneira, e daí o pouco que tem de eles vão na rua fazer alguma entrevista e tal, é sempre aquelas piadas do carioca, do, sabe aquela coisa bem do Rio, sempre aquela mesma coisa. Então, sobre o Caceta, tinha de fato as piadas que entravam no ar, né, no dia ali que aconteciam, era uma coisa muito quente, mas isso me faz lembrar também do outro programa que eu morro de saudade, completamente mais atual, que é o Tá No Ar, que eles também já conseguiam fazer a piada ali já do que houve na semana um pouco, entendeu? Então já num outro formato também, mas que na verdade lembrava muito a TV Pirata, que é um clássico dos anos 80, né, da Globo, e que tinha esse formato de brincar com a programação, com a televisão.
Eu acompanhei pouco, na verdade acho que é uma falha, você já falou várias vezes do Tá No Ar e enfim, todo mundo fala muito bem, mas eu nunca parei pra dar atenção. É, ele tinha esquetes ou ele era mais uma coisa ali da piada contada? Como é que é?
Não, tinha... Você imagina que era realmente uma televisão que você ficava mudando de canal. Então, tinham coisas assim de segundos, que era tipo um trecho de uma propaganda. Era muito... Eu não sei nem te explicar, porque eu não vou saber ser honesto para com a coisa, porque é muito bom. Tinha alguns quadros que a gente já conhecia, aí tinha alguns quadros daquela semana, então... Sabe? Então, e brincava com programas que já existia, então... Sabe? Era realmente único, mas é isso, eram esquetes, mas esquetes rápidas, ágeis e com humor realmente muito bom, e no final sempre tinha um musical que eles parodiavam alguma música, era uma coisa inteligentésima, era muito bom mesmo, e pra mim foi uma das melhores coisas da TV aí.
E Nenis, que ia desenrolar aquela hora,
duas coisas, uma sobre o Caceta, outra só pra não perder o fio da meada. Mas o Caceta é o seguinte, eu era muito criança quando eles estavam rolando, mas eu sempre assistia. Apesar de que eu não lembro de entender nenhuma referência política, fico até pensando, se comparado com hoje, com Bolsonaro e sua trupe, será que eles tinham tanto material assim? Porque acho que eles pegaram muito bem a época FHC e Lula, né? Será que tinha tanta notícia assim pra eles debocharem?
Ah,
eles
tinha.
É que eu acho que era menos tenso.
Era menos tenso, tá certo.
Eles não tinham, claro, não era um campo tão fértil como hoje, mas eles se aprofundavam e pegavam. Essa questão, por exemplo, do viajando Henrique Cardoso, é porque realmente, pra época, todo mundo fala, pô, mas o cara viaja pra caramba. Aí depois veio o próprio Lula, que era um puta crítico, e viajou 4 vezes mais, entendeu?
Eu não lembro disso. Então... Mas assim, o que eu adorava, que não tem nada a ver com o assunto que a gente tá, mas o que eu adorava deles era sacanagem, assim, né?
Eles tinham muito essa coisa, né? Sim. Que ela era bunda pra cá, bunda pra lá, eram as barbaridades.
Isso.
Que hoje em dia é aquela coisa mal vista da mulher objetificada.
Aquela piada maliciosa com a Maria Paula, né? Que era a única mulher no programa,
Exato.
Mas ela também tirava uma onda, assim, também, sabe?
Aham. Sim.
Mas realmente tinha...
Mas era aquelas piadas de... Mas também eram as piadas que eu acho muito fracas, de Viagra. Sempre, sabe aquela coisa de... Uh-huh. Cai o sabonete no vestiário, quem é que pega? Sabe aquela coisa? Que eu falava, puta, sério? Eu me irritava, eu falava, sério? Se eu for pegar um sabonete, vão comer meu cu? Sabe aquela coisa? Eu falava, pô... É sempre aquela mesma coisa.
Mas é que eu acho que o contexto era outro e você tem que pensar que, assim... Antigamente era aquilo, né, velho? Não tinha, por exemplo, internet, não tinha a quantidade de TV a cabo que a gente tem hoje. Então também, assim, acho que eles tinham que ter ali um termômetro de também não fazer algo tão elaborado que de repente... eu não tô querendo ser metido, nem me fugiu a palavra arrogante, mas também tinha que ser um humor que fosse um pouco mais acessível também.
Com certeza.
É pra uma galera assim, meu, o Ibope dos caras era um negócio monstruoso, porque não tinha...
Não, sabe? Era populacho, era pro povão.
YouTube, internet, o caramba, entendeu?
Ô, turma, e uma outra coisa que eu queria comentar, só pra continuar nessa toada do jornalismo com humor, tem uma coisa que parece ser muito comum nos Estados Unidos, naqueles programas de talk show, e eu acho que o Jô Soares tentou fazer um pouco isso, mas acho que ele sabia que ele não tinha o timing do tipo, ele gravava 200 programas por semana, né? Então acho que ele sabia que ele não tinha o timing, ele pegava umas notícias meio neutras pra fazer. Que é aquela coisa assim, do cara ler a notícia e já tá debochado ao vivo, né? Por exemplo, sei lá, qualquer coisa aleatória, ministro aprovou taxa extra na água. Ah, então quer dizer que agora pra tomar banho eu vou ter que ir na casa do ministro, sabe? Umas coisas assim.
É isso.
É isso, assim, eu acho muito legal isso, né?
Mas eu acho que hoje o Gregório do Vivier faz um pouco disso no programa dele, não?
Ele faz um programa, na verdade, semanal, na HBO, mas tá no YouTube também, que é Greg News. É que tem um teor muito político, muito esquerdista, mas é legal,
Mas é nessa linha,
exatamente. Ele comenta, né? O texto é muito bom, assim, o roteiro é muito bem montado, mas excessivamente politizado pra um lado só, mas ok, tá tudo bem. E é isso, é sempre alguma coisa atual, assim, meio que da semana, mas ele vai mais a fundo. Então ele pega uma questão e vai sempre calcado em notícias que saíram. Então tudo é calcado em matérias, mas com humor. Legal, uma sacada bem legal.
Sim. Mas é que eu acho que o programa já se propõe a isso, né?
Sim. Não, é isso.
É um quadro, né?
Exato. E o próprio...
Jimmy Fallon faz bastante isso, não é?
Exato. E tem um outro cara nos Estados Unidos que é muito comum, esse formato do Gregório, né?
Eu não sei, Denis, como você imagina, assim, mas mesmo essas sacadas que parecem rápidas e quase improvisadas, elas são muito bem pensadas e escritas também. Tá. Né? Dá essa sensação de que fala, porra, nossa, o cara... Mas você pega... E quem fala muito disso... por exemplo, o Rafinha Bastos, assim, ele fala, cara, meus textos, às vezes, tem algumas coisas que parece que, nossa, trouxe ali na hora, mas ele fala, eu treino demais, eu ensaio demais, porque eu sei exatamente onde entra cada respiração, cada vírgula, cada pausa, sabe?
Caramba!
E aí, tudo bem, é processo criativo de cada um, né? Mas no caso dele, por exemplo, ele tem um pouco disso. Tem outros que criam um processo criativo por tópicos e aí saem falando e tal. Mas assim, é isso. Se você tem essa sensação que o cara tá fazendo uma coisa de um super improviso ali, é porque o cara realmente é muito bom. Porque geralmente tudo isso é muito bem escrito.
Muito
e aí
bem
na hora
ensaiado.
dele interpretar isso, parece algo super improvisado. Mas não.
Isso mesmo.
Era isso. Ótimo.
Mas são os formatos. É o próprio, falando de humor, o próprio programa do Jô foi também uma referência de humor, assim, na TV, né? Então, com boas entrevistas, e depois virou carne de vaca, no sentido de que todo canal tinha o seu late show, que teve o Rafinha Basco, os humoristas, sim, né? Sim. E até o do Danilo Gentili deu certo, mas daí virou também o próprio Porsche teve.
Virou bagunça.
Não tinha a elegância e inteligência do programa do Jô e nem do Jô Soares, propriamente dito, entendeu?
O sexteto, incrível.
Exato, era uma coisa mais refinada.
E aí, mais uma vez também, pela ausência de internet popular e tal, mas, por exemplo, escutando, inclusive essa galera de stand-up mais das antigas, eles falavam muito isso assim, que tipo... dois pontos. Primeiro, ir ao programa do Jô era um salto, assim. Tipo, o Fábio Rabin fala muito disso. Tipo, que depois que ele foi no programa do Jô, a carreira dele deu uma puta guinada. E ter o aval do Jô, sabe? Aquela coisa do Jô, humorista ali, diretor, enfim, intelectual, de certa forma, que realmente é muito inteligente, né? Mas assim, os caras que nem são tão das antigas, assim, você pega esse pessoal aí, Fábio Rabin, pra trás, né, mais velho, Porchat e tal, essa coisa de ter o aval do jogo é muito importante. Quem conta muito isso, uma história muito bacana, é o... Puta, meu, como é que ele chama? Me fugiu o nome dele agora. Mas é um cara figura, assim, ele participava do Altas Horas, uma época, um cara que...
Marco Luque? Marcelo Marrom.
Marcelo Marrom. É, ele fazia parte de um grupo, eu não sei se era Comédia em Pé, enfim, era o grupo que o Paulinho Serra fazia parte, você lembra? Eles eram, eles faziam personagens.
Não,
eu
não sei qual que é.
O Paulinho Serra fazia lá o traficante gay, qualquer coisa assim.
Sei qual é, mas não lembro o nome.
Também. Zenas Improvisadas, não sei.
Talvez. Não era. Eu não me lembro, mas tudo bem. Eu sei que ele contando essa história disso, entendeu? De que uma vez eles estavam começando a bombar e aí o Jô foi assisti-los no teatro.
Ah, sei que lá, legal.
Eles se apresentavam e assim, eles ficaram assim, meu, o Jô tá na plateia, meu Deus do céu. E aí quando acabou o espetáculo, o Jô fez questão de conversar com eles e foi tipo passando um por um, pô, seu personagem é legal, faz isso, assim tá legal, mantém, tira aquilo. E pra eles era como se fosse ouvindo ali um putz,
acho que é o selo de qualidade da época, né?
É, exato, né? Que acabava dando ali o aval de que você realmente era competente, né? Uhum. Então tinha isso também, né? Os caras ir para o Jô, não só para o humor, né? Agora abrindo para tudo, mas para qualquer campo, né? Porque o Jô
era que nem para quem é músico e para o Faustão.
Sim, é, mas mesmo. O Jô tinha um poder tão grande de repercussão que mesmo para músico, para humorista, pra, sei lá, pra qualquer área, entendeu? Uhum, ator, diretor, ou mesmo um engenheiro, ou um cientista, ou o que for, né? Ir para o Jô era um carimbo mesmo de ser de qualidade, de reconhecimento, que abria assim, nossa senhora, a pessoa virava de fato a celebridade do momento, né?
Exato, o Jô era...
Isso aí.
Realmente continua sendo um marco, né? Tá velhinho, mas tá aí. Mas ele foi uma coisa que, puxa vida, né? Skylab, quanto não curtimos ele por lá, e são figuras marcantes, foram 10 vezes. Serguei, porra, todas as entrevistas do Serguei, uhum, eu nem sabia de cor. E assim vai, era maravilhoso. Agora, vamos, antes de entrar no CQC, acho que vale a gente falar um pouquinho do Pânico. Porque eles também ficaram bombão, eles são do rádio, né? Que eles nasceram no rádio, já tem todo aquele lance, né? Quando eles foram pra TV também, eles revolucionaram, de certa maneira, né? Porque eles trouxeram um humor que não tinha, brincando com o famoso, fazendo porta de festa, aquelas coisas todas. Depois perderam completamente a mão, virou uma baixaria, uma coisa muito ruim, inclusive. E até acho que, assim, faz parte da idade, isso aí eu devia ter... Quantos anos a gente tinha a época, né? Que eles estavam ali, que a gente achava o máximo. Eu, pelo menos, achava muito engraçado. Eu
devia ter uns 16, 17, acho...
É, então, era isso, 14, 15...
Eu lembro de ter 11, 12 e achava legal,
Na TV, exatamente. Então eles ficaram, entra um, sai outro, aquela coisa toda.
Eu acho que no rádio até hoje tem, não tem?
No rádio tem, mas virou também um lance.
Mudou bastante.
É outra coisa, tá.
Mudou, era Jovem Pan.
Jovem Pan, que tá super... Sei lá,
é um canal oficial, né? Não tem o que fazer. Enfim, famosa Jovem Pano. Mas é isso, eles também... Eu não sei como é que vocês veem o Pânico. Vem assim, essa trajetória. Vocês acompanharam, chegou a incomodar vocês em algum momento. Falaram, nossa, sério, gente, o que tá havendo? Sabe, daí virou uma coisa muito... É a hora que a gente vê que a gente envelhece, né? Que virou aquela coisa quase que pra adolescente. E você fala, puta, isso não bate mais, não faz mais minha cabeça, sabe? Esses humores.
Pra falar, eu acho que eu era bem mais novo que vocês nessa época, assim, né? Ainda mais que eu falei, eu tinha 11, 12 anos, Felipe acho que tinha uns 3 a mais, 15, já é uma discrepância muito grande, acho que nessa idade, né? Eu gostava muito, mas muito ligado por conta também aquilo que eu falei no Caceta, assim, gostava porque tinha um monte de sacanagem ali, um monte de mulher quase pelada.
Nenê é um tarado da televisão, esse?
Mas já tem 12, 13 anos, tá com
Sim, famoso pau na testa.
Mas achava engraçadíssimo aquelas coisas de pegar uns famosos, aí a galera... Com fantasia prateada, abraçando a mulher que tá toda arrumada ali, maquiada, cagar ali inteira de sujo, de tinta. Achava aquilo hilário. Só que começou a chegar um momento que o que me incomodou, na real, não foi nem que começou a baixaria demais o programa. Sim, também, mas o que começou mais a me incomodar foi que, assim, numa época o programa passava das 3 às 7 da tarde, né? Das 15 às 19. Uhum. Chegou um momento assim que começava quase 10 da noite. Eu sempre dormi cedo, principalmente de domingo, era um dia terrível pra mim, segunda-feira me pegava com força. Então eu comecei a parar de assistir por isso. E sempre, cada vez um canal mais obscuro que o outro, né? Rede TV, não sei, Bandeirantes, os canais que eu não sabia nem o número na época.
Eles mudaram. Quando mudou, já tinha se perdido, eu acho.
Não, na verdade, eles... Quer dizer, não. Na minha opinião, acho que ainda eles mantiveram um pouquinho na Band. Mas, assim, eles começaram na Rede TV. E eu até vim pesquisar aqui, enquanto o Nenê estava falando, eu até me surpreendi, que eu achei que eu era mais novo. Mas eles começaram... O primeiro episódio foi ao ar em 2003.
Caramba,
final de 2003. Anos aí. Então eu já tinha 19, então eu não era tão moleque assim.
Não era.
E aí, assim, o que. Assim, eu me lembro que eu não era. Eu sempre fui meio chatão, por exemplo. Eu não gosto de Chaves, até eu nunca gostei de Chaves. Todo mundo adora Chaves, eu não gosto de Chaves.
Ah, vou te mandar um vídeo, então, que eu duvido você.
Desculpa. Fala.
Não, é um vírus, você tem que ver. Vou te mandar
no Instagram. Tá, me mande então. Mas enfim, e aí quando surgiu o Pânico, tipo, tava aquela coisa assim, nossa, vocês viram um programa novo? E eu era chatão, eu falava, puta, chato, não quero ver, sabe? Puta, sei lá, devo ter visto 2 minutos e meio algum dia e falei, não tenho saco pra isso. E... Só que aí depois me pegou e me pegou muito, assim, sabe? E aí também, mas era aquela coisa, tipo. Sei lá, o humorzão mesmo, os caras zoando pra valer e de alguma forma acabava sendo engraçado em determinados momentos. Depois que eles foram pra Band, né, eles cresceram mais ainda e, enfim, continuaram ali acertando a mão dentro daquilo que eles estavam dispostos a fazer. Mas chegou num ponto que ficou muito, muito, muito apelativo. E, curiosamente, esses dias eu tava ouvindo uma entrevista, era um cortezinho do Carioca no Mais Que 8 Minutos, que é o podcast do Rafinha Bastos, e ele contando exatamente que, assim, ele falou, cara, o Pânico virou o que virou, o Pânico, por causa do Vesgo, porque o Vesgo era completamente louco, e ele, tipo, vinha com essa coisa de zoar na entrevista, ele não tinha pudor nenhum. Entendeu? Então chegavam pra ele, puta, vai ter tal festa, você tem que entrevistar fulano, fulano e ciclano. O Carioca tava falando que, tipo, o cara, se precisasse ficar 10 horas na porta da festa pra pegar aquele cara, ele ficava. E aí ele ia e zoava pra caramba e bagunçava, e aí virou o que virou, né? Mas eu acho que, assim, eles tiveram ali, escreveram ali o seu capítulo, gostem ou não, não tô falando que é bom ou não é bom, não é isso. Mas eles de fato escreveram ali o capítulo deles na história do humor na TV. Mas eu também acho que ficou a mesma coisa, chegou uma hora que eles se perderam muito, eles tentaram trazer uns caras da internet pra TV. E aí,
eu não lembro disso.
É bem no final ali, eu nem me lembro o nome dos caras. Acho que o próprio Cossielo, acho que chegou. Eles trouxeram uns 2, 3 youtubers, aqueles dos primeiros youtubers também, que bombavam pra caramba, assim. Mas aí também ficou um negócio meio estranho, não era nem uma coisa nem outra. Sei lá, basicamente é isso, Limeira. Não sei, né?
Não é isso. Eu acho também que me passava nos estertores já do programa. Era uma sensação de ambiente tóxico. Eu acho que era uma coisa meio que interna, assim, meio pesada. Não sei, eu acho que deixou de ser uma coisa legal e se tornou uma coisa muito. Não sei, me passou muito isso, sabe? Ambiente tóxico. E um exemplo claro disso é o Eduardo Stablish, né? Que é o Prateado, é um cara também que talentosíssimo, que nasceu lá e que fez sua página na vida lá, não há dúvida. E que foi um cara que foi no Jô, mas é um cara assim, que sofreu de alcoolismo e não sei exatamente como o grau e como foi, como não foi. Mas hoje em dia você vê, ele tá na Globo, ele, inclusive tá até atualmente naquele The Masked Singer, que eu tanto critiquei, hoje em dia assisto com a Valesca, não perco um, querendo louco pra saber quem é quem. Mas ele tá ali, você vê que é um adulto, é outra pessoa, é um ator, sabe, é um humorista, mas sem ser um maníaco e que, sabe, que não tem nada a ver, é um cara mas responsável.
Em compensação, o Christian Pior é o personagem, né? Como é que ele chama o...
Eu não sei o nome dele, mas eu sei.
Eu não sei o nome.
Mas enfim, se eu não me engano, ele tá numa clínica de recuperação.
Ah, é?
Sério?
É, eu vi uma entrevista outro dia. Olha as entrevistas que eu ando vendo. Eu tava vendo uma entrevista com o Rafael Ilha. E aí o Rafael Ilha, tipo, tinha ido visitá-lo. Porque, enfim, né? O Rafael Ilha, todo mundo sabe quem é. O cara chegou no bico do bico, assim, né? É. E falando dessa questão, né, de que ele tava lá internado, tá se recuperando, enfim. Mas é isso, né, cara? Eu também
Evandro
acho que
Santos.
Era Evandro Santos, isso. E é um cara que, assim, eu particularmente também nunca gostei muito dele. É, não sei, não gostava do personagem, não curtia. Mas as pessoas ali, sei lá.
Deixa eu só ler aqui.
O humor ali. É. Falam muito bem dele, assim, falam que ele é muito talentoso.
Sim, sim.
E aí também, de alguma forma, acabou se perdendo, né?
Ó, tratando o vício em drogas, Evandro Santo lembra. Tive um AVC na frente do Faustão. Que maravilha, isso aqui é de 7 de julho de 21. E, enfim...
Mas foi agora.
Foi agora. Ah, essa galera aqui, não tô dizendo a galera de TV, mas... É muito mais, não é mais curtição, é uma coisa de fuga, sabe? Pode até começar com curtição, mas vira fuga, vira válvula de escape. Porque é uma rotina muito filha da puta. Por mais que você tenha prestígio, você vira também refém do prestígio. Aí, às vezes, você perde um pouco do espaço que você tinha, você fica mal. Aí, você tem que estar lá todo dia. Então, quer dizer, aí você tá ganhando uma grana e tal.
O próprio Emílio vivia fazendo... mas você percebia que era umas piadinha tipo, indiretinha, interna. Mas falando, vocês estão... Estão usando muito MD, estão usando muito calmante, muito antidepressivo.
Rivotril,
essas coisas. E assim, eu acho que realmente a galera devia viver a base disso mesmo, de remédio, cara.
Sabe agora nessa onda de podcast dos famosinhos, esse pessoal todo do Pânico, né? Bola, Carioca e tal, eles estão indo em um monte de podcast, né? E aí vira e mexe, eles contam.
Eles abriram podcast. Abriram. Parece uma padaria, né?
Carioca.
Eles estão com um podcast deles também.
Que tem um nome engraçado, né? Tibiruliro.
Mas eu acho ruim, cara, porque é difícil de falar. É Ticaracatiquest.
Ticaracatica,
Porque o Bola sempre falava ticaracatica, enfim.
Mas aí eles estão sempre contando. Mas ele
esse Bola também, eu achei ele um grosseirão.
Chato, Eles sempre contam que tinha um dia na semana que rolava uma reunião na casa do Emílio. E falava assim, que era baixaria do início ao fim, que levava horas e horas.
Passava madrugada, bebendo pra cacete.
E falava assim, que era assim, era baixaria atrás de baixaria, só briga. Só que inclusive tem uma pessoa engraçadíssima que acho que foi o Emílio que queria sair na porrada com aquele que era o maloqueiro, o alfinete do Pânico, sabe? Que, assim, o alfinete foi falar alguma coisa, né? Aí ele falou, e parece que o Emílio já tava pingão de uísque desde as 4 da tarde, né? Ele é um fodão, então veio, tirou a camiseta e falou assim, não, vamos lá, 15 minutos aqui. Que coisa horrorosa, seu chefe querendo...
Que maravilha. Eu acho que é isso. É um ambiente tóxico. Eu acho que imagina toda aquela galera, um ego muito grande, uma guerra de ego. Também alguém tinha que. Tem aquele Alan, que virou diretor, o Alan Rapp, que é um dos maiores escrotos da televisão. Você vê depoimentos, é um mau caráter de primeira. A televisão tem muitos mau caráteres e que é síndrome do pequeno poder comendo solto. Então, é isso. Eu acho que, resumindo, eles marcaram sua página na história, não há dúvida. Tiveram momentos de glória, inovaram, inventaram, mas. Se perderam neles mesmos, assim, ficou uma coisa realmente pesada.
Sim. Posso pegar o gancho pra direcionar já pra um outro caminho e depois a gente.
Eu ia entrar pro CQC, mas pode falar.
Beleza, porque eu vou falar exatamente pega o gancho que a gente tá falando e também já direciona pro CQC mesmo. Mas, inclusive, eu acho que o Pânico teve muito mais influência. Informar a figura do Bolsonaro do que o CQC. Porque o Pânico tinha uma época ali que o próprio Carioca meio que criou o personagem do Bolsonaro, não sei como é que ele chamava, Mas eu acho até que foi ele que deu essa questão do bolsomito. E ele
nossa, eu não lembro dele imitando o Bolsonaro.
Nada mais era do que ele sair nas ruas. Sim, ele saía nas ruas, fazia um palanquinho ali, subia em algum lugar, tipo, esculachava alguém ou falava mil absurdos, mas tinha, tipo, eles contratavam ali uma bandinha e meia dúzia de pessoas que ficavam gritando, mito, mito.
Sério?
E aí que, pra mim, eu não sei se é fato, mas pra mim foi daí que nasceu essa questão do mito, essa questão desse fanatismo. Não digo que todo fanatismo tenha nascido daí, mas eu acho que isso foi um fósforo riscado num ambiente inflamado.
Rapaz, eu não lembrava também disso, de delimitar o Bolsonaro.
Pode ser também, não tô dizendo que não é não, mas eu não sei, pra mim, tanto que eu não lembrava mesmo de delimitando o Bolsonaro, não lembro nem da cara.
Também
eu
não.
Lembro delimitando a Dilma, acho que até o Temer, se bobear. Não, o Temer que imitava era o... Um também que... Faltou graça, é o Tom Cavalcante. E... Mas ele, o Bolsonaro não. Mas eu concordo também que de fato isso é um puta palanque. Daí faz o cara como uma figura inofensiva, um cara de humor, que fala as verdades, né? E que é perigoso,
exato,
fazer
exato.
Isso.
Por isso que eu acho, e minha teoria na verdade era essa, que eu falei lá no começo do programa, mas é um campo perigoso, né? De se falar, porque... Pra quem tá ouvindo, não sabe, mas faz 42 minutos que a gente tá só nesse trecho aqui, né? Que eu tento falar, trava, aí cai, aí volta, aí começa de novo. Então foi só falar mal deste filho da mãe que deu um PT. Deu um PT, não deu, né?
Exato, é pelo contrário, né? Deu um PSL aqui. Mas exato. É isso, mas são programas que... É isso, o humor, e no fim até a gente falava de late show, então é coisa do humor, mas quem faz um late show de qualidade é o Bial, né? Mas é uma coisa séria, jornalística, com leveza, mas com eu gosto muito do Bial, não sei o que vocês acham dele, eu acho que é um cabra muito bom, assim, muito bacana, eu gosto muito dele. E competente e tal. Então tem esse lance também.
Não, é só mudando de lé pra cré. Uma pessoa também que a gente não pode deixar de comentar, que eu acho máximo, é o Otávio Mesquita.
Otávio ele Mesquita. Você sabe que ontem. Ele tá na televisão, né? Até hoje.
É, ele faz programa na alta madrugada, né?
É, eu tava vendo, acho que ontem, antes de ontem, que tava passando mal, fiquei rodando na televisão.
Ainda ele visitando assim umas empresas.
Cara, eu acho ele um bosta, eu não sei, eu acho ele um merda. Eu não gosto dele de jeito nenhum, eu acho ele sem graça. Acho que ele só faz merchan e acho que ele, sabe, ele é alinhado com esse governo. Eu acho ele um bosta, real é essa.
Não, tá bom, mas é...
Não, mas o que você... Não, mas tudo bem, mas você gosta dele?
Eu gosto, assim, dos programas que ele faz, assim, por exemplo, visita a fábrica de bolinha de gude. E aí ele é meio que o tiozão do pavê, assim, sabe? Essas bolinhas aí! Tira a inspiração da onda, suas bolinhas!
É isso,
sabe?
Mesmo, é isso mesmo.
Mas eu achava engraçado que ele é completamente aleatório, assim. Aí, sei lá, ele é um negócio puta sério de água de coco no Nordeste... Aí o cara ficava meio constrangido, assim, sabe?
Sim. Mas ele, de fato, ele é um clássico também, que ele também trouxe muito um pouco do humor. Ele era o irreverente, ele era o bacanão, entendeu? Em algum momento. Então ele também tem essa responsabilidade de trazer um pouco do humor misturado com alguma pegada jornalística, né? Tem isso também, não podemos esquecer.
Tá. Mas acho que a pauta central era a questão da política mesmo. Eu desviei completamente o foco, cara.
Não, de forma alguma. Eu acho até que ele tem também alguma... Porque eu falo, ele tem um posicionamento a favor do... Não, ele tem um posicionamento bolsonarista de alguma maneira. Em algumas declarações dele, etc e tal. Mas... É um cara também que já tá meio acabado, né? Tá? Você vê o horário que passa o programa do cara. Não tão acabado quanto a gente, mas... Tá acabado. E hoje em dia, você vê o que na TV, Nenê? Você vê TV? Tem alguma coisa que te agrada?
Olha, é muito pouco, assim. Eu vejo TV quando a gente tá almoçando aqui em casa, pra tirar um pouco de Netflix e derivações, né? A gente assiste o quê? Ou um programinha culinário no GNT.
Legal.
Ou é culinário no GNT. Ou, um cara que eu gosto muito, é um inglês, é o... Gordon Ramsay. Ele vai pros lugares aleatórios pra caramba. E outro que a gente gosta muito são aqueles programas de polícia na fronteira ou em aeroporto, sabe?
Ótimo também. Tem aquele Joel Santana.
Isso não. Se ficar azul, É sinal de cocaína. Aí vem
toda vez fica azul.
Cocaína.
Cara, eu, um dia ainda vou ter coragem e vou viajar com um pacote de farinha de trigo.
O que não fica azul, eles editam e tiram fora.
Não, mas seria muito legal mostrar o cara chegando naquela salinha e tudo e não ficar azul e o cara sendo solto. É o que eu falei, vou viajar.
Mas eu já vi, gente sendo sentada já.
Será o quê, neném?
Então, eu acho que você não ia pegar o seu voo, não, se fosse farinha de trigo, sabe por quê? Eu falo assim, tudo bem, não deu positivo pra cocaína, mas nós vamos ter que levar pro laboratório pra analisar.
Não, tudo bem. Eu tenho que estar disposto a isso, mas só pra sacanear, sabe? Quase um jackass.
Eu vou pra Araçatuba, que aí pelo menos não vai gastar muito.
Araçatuba tá perigoso.
É verdade. É.
Muito bem, minha gente. Bom, mais alguma coisa? O que eu, na verdade, eu perguntei pro Nenê pra gente fechar, o que ele via hoje na TV, ele citou esses programas. Você vê o que na TV hoje em dia, Cesário?
Ah, cara, eu ainda... Minha,
tirando o Netflix, habituoso, essas coisas.
Não, nem isso eu tenho visto muito mais. Eu vejo... Eu tenho visto muito canal off, Nalu pelo Mundo, Nalu
Zai. Ah, legal, mundo.
Eu acho bonitinho, programinha legal pra... É bonito, assim, enfim. É, vejo um jornal clássico, né? Mas não tem nada que eu tenho acompanhado muito, né? Mas jornal e essas coisas assim à toa. Ah, eu assisto esse... Como é que chama esse programa que você falou aí que você e a Vale não estão perdendo um?
O The Masked Singer.
The Masked Singer, o próprio.
Como falar?
É o programa mais SBT da Globo.
E passa cada semana num dia, né? Que eles ficam jogando. Tem semana que nem passa, né?
É, na semana passada não passou que teve jogo.
Mas às vezes é na terça, às vezes é na quarta. Mas enfim, basicamente, Nenis, você não sabe nem do que se trata?
Não.
Eles põem uns caras fantasiados, uma puta fantasia bem produzida mesmo.
Sim.
Tipo, pra cantar. E aí, basicamente, você precisa adivinhar quem.
Uma pessoa famosa, algum famoso.
Mas já foi tipo Marcelinho Carioca, pra você ter uma base do.
São aleatórios.
Você tem que adivinhar a pessoa, não o artista da
música. É, o artista que tá dentro da fantasia.
Que tá cantando.
E mesmo com a voz dele é difícil, porque quando eles falam, eles distorcem a voz. Tipo, dá uma dica. Ah, eu morei em Portugal.
Vão dando uma
dica. Eles distorcem a voz. Uhum. Mas cantando. Entendi. Que nem, por exemplo, tem o Girassol lá, que certamente é a Sandra de Sá, não há dúvida nenhuma. E ontem até me espantou não terem tirado ela, porque eu falei, vão tirar, não tem mais graça dela. Mas
você achou que eles iam tirar só pra confirmar que era mesmo?
Não, só pra falar.
Mas você acha que é, cara? Por que ela se emocionaria tanto?
Ah, porque é meio fim de carreira, a pessoa tá ali sendo aplaudida e tal. Não sei. Fim de carreira com todo respeito, ela é mais... Nossa, mas a voz dela, se tem alguma dúvida que não é ela, nossa, eu apostaria muito dinheiro que é ela.
Não sei, cara, não sei.
Porra,
sei. E assim, eu também acho que ela parece muito que seja. Mas é que eu não sei.
Não, se não verdade, for, não vai sei. Ser espetacular. Mas eu acho que... Sei lá, acho que não tem...
O Cesário falou aí da Nalu pelo Mundo. Deixa eu contar rapidinho um crossover sensacional e completamente aleatório. Eu adoro as aleatoriedades, né? Ontem eu tava ouvindo um podcast com o Gabriel Pensador. Não dele, ele tava participando, né? Do Flow, inclusive. Aí tava contando que um dia ele tava em Portugal, gravando lá, não sei se os clipes, alguma coisa tava gravando. E aí ele ia ter um hiato, assim, de uns 15 dias entre uma gravação e outra, 10, 15 dias, sei lá, entre uma gravação e outra, ele falou que, pelo preço da passagem, não compensava voltar, compensava ele ficar lá. E aí ele queria, porque queria surfar. E aí não ia ter onda, onde em Portugal tem onda, não ia ter onda, né? No resto da Europa também não ia ter onda, ele falou, vou pra África. Ah, vou, não vou. Ele pegou e mandou uma mensagem pro pessoal do Nalu pelo Mundo no Instagram. Falou, pessoal, tô querendo surfar, pra onde que eu vou agora? Que tem os próximos 10 dias pra surfar, me ajuda. Aí ele falou assim, vem pra cá, nós estamos na Indonésia. Ah, é mesmo? É. Pô, mas eu tô sem prancha, sem onde ficar. Não, vem se ficar no mar com a gente. Vem pra cá. Aí ele falou, bom, então tá, vou comprar passagem. Compre e vem.
Acho lindo isso.
Passagem.
Volta em Portugal, vou pra Indonésia, eu volto aqui 10 dias, galera, até já.
Comprou passagem, mandou mensagem, falou, gente, comprei a passagem, chego aí tal dia, tal hora, o que eu faço? Aí falou que o pessoal sumiu, desapareceram.
Cacete,
agora já comprei. Ele falou assim, no dia de embarcar, eles responderam. Então vem que eu te pego no aeroporto, uma coisa assim. Aí chegou lá, o pessoal contou a história pra ele, assim. Não é que quem respondeu a mensagem foi o pai ou a mãe da Nalu. Foi a Nalu.
Quem que é a Nalu, só pra entender?
É a menininha, não é, criança?
É surfista?
Hoje ela deve estar, sei lá, com seus 14, 15, 16 anos. Mas o programa nasceu de Nalu pelo Mundo, que ela era bebê.
Ela era criança.
E o pai, ela é filha do... Né, como é que ele chama? É Pato o apelido dele, não lembro.
É, é Pato, isso.
Mas
aí.
Ele é surfista mundialmente conhecido, isso, não sei se ele foi campeão mundial e tal. E eles e a pegada, né? O programa nasceu com essa história, tipo, deles viajarem pelo mundo
e
com
levar a
Nalu, né? Que é Nalu pelo Mundo. E deu muito certo, e é muito legal porque assim, quer dizer... Legal e que bom que ela aceitou ser, ter a vida completamente exposta, né? Uhum. Todo mundo acompanhou. Ela
mas e escola?
E aí é agora que ela já... É... Homeschooling, né? Que chama, que é remoto.
É.
É, então. E aí é isso. E aí agora eles tiveram o Zai, que é o irmãozinho mais novo. Tipo, e a Nalu já tá, tipo, sei lá, deve ter seus 14, 15. E o Zai tá com 2 anos, acho, sei lá. Olha. E agora é Nalu e Zai pelo mundo. Mas eu acho bem legal, assim, sabe?
Tipo... É, legal também.
Mas eles se encontraram lá.
Não, e aí foi isso.
Não, se encontraram. Mas aí o pai, que é o pai, estava explicando quando o Gabriel Pensador chegou no barco. Falou, então, não foi eu, ou a, não sei o nome da esposa dele, que estava falando com você. Falou assim, a gente não tinha nem quarto aqui no barco. Foi a Nalu que pegou o celular e falou com você. Ela só comunicou a gente. Falou, o Gabriel Pensador tá vindo. A gente achou que era brincadeira. Não, tá vindo sim.
Absurdo que eu
acho. Sensacional. Pô, eu não sabia disso. Cara.
É, uma loucura, né?
E você acompanha o Gabriel Pensador no Instagram?
Eu tenho ele, mas eu não vejo tudo, assim.
Porque
não.
A vida dele é surfar, né, cara? É incrível, assim. É. O cara, tipo, ele ganha a grana dele, é competente, enfim, as músicas, acho que tem ali o valor dele e tal. Mas assim, eu achei o propósito dele é ganhar dinheiro para surfar, assim. É
legal, é.
Porque,
legal.
Cara, você só vê, ele tá sempre em algum lugar surfando, em algum lugar do mundo também, sabe?
É
muito louco.
Que beleza. Muito bem, Gabriel Pensador.
Excelente. Adorei a história, né?
Muito boa. Imagina, boa, você tá ali à toa. Chega o Gabriel Pensador, muito bom.
E que mais, minha gente? Acho que é isso. Vamos adiante, que o programa já está longo. Acho que falamos, passamos aí pelas críticas e momentos, enfim. E é isso. São momentos da TV. Mandem pra gente o que vocês acham. wcastpodcast@gmail.com. A gente está sempre online, sempre respondendo, certo?
Certo.
Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa, muito brevemente, é a crise hídrica que o país passa, que acumula também na crise energética, a ponto daí o governo vem falar de não, né, tem que fazer isso, fazer aquilo, falar umas bobagenzeiras, que já deveria ter feito há muito tempo. E é curioso que, por exemplo, uma das ações para economizar energia, por menor que seja, mas é alguma coisa, é o horário de verão, que foi uma das primeiras coisas que o...
É.
O queridão
canetou.
Então começa por aí.
Uma das primeiras cortinas de fumaça dele, né?
É, pois é. E foi quase uma promessa de campanha. E assim seguimos. E tá nessa situação, a gente, num governo absolutamente incapaz e incompetente, fica na mão dessa gente pra ver como vai resolver, né? Eu ia falar o Beto Guedes, o Paulo Guedes. Cada semana falando uma atrocidade nova, enfim. E assim vamos nós. Então é preocupante, há que se ver, questão tanto da água quanto da luz, mas seguimos vivendo. Alguém quer complementar?
Só dizer, é a pior crise hídrica em 91 anos. E eu acho que a grande questão é que assim, aí vai, eu vou fazer uma crítica pontual, como a gente sempre critica. Fica mesmo esse governo, que nunca assume as suas responsabilidades e sempre fica culpando os outros. Mas nessa questão da crise hídrica, na verdade, ninguém nunca assumiu a responsabilidade, né?
Sim.
Porque assim, pô, faz quantos anos que todo mundo sabe que em julho não chove?
Uhum.
Entendeu? Não é novo isso. Não é assim, oh meu Deus, então, os reservatórios de água estão baixos, o que vamos fazer? Porque não choveu o suficiente esse ano.
Katsu, todo ano
faz
é isso.
Parte, é inverno, não chove mesmo, entendeu? E aí todo ano são os mesmos problemas e etc e tal. Então assim, eu acho que o governo atual tem sim sua responsabilidade, mas tantos outros também têm, sabe? E não muda nunca, não muda nunca. Pra chegar agora, e aí fica botando campanhazinha que a gente, pobre, reles mortal, tem que apagar a luz dos quartos, tem que tomar banho rápido. Porque, enfim, e o quanto isso impacta de fato, né? O quanto que, na verdade, as empresas é que gastam, e o quanto falta sei lá, energia sustentável, eólica, solar, ou o que for, sabe? Uhum. Enfim.
É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. Joga fora no lixo. Folha dupla. Folha dupla vai para Luísa Trajano, né, da Magalu. Luísa Trajano é a única brasileira na lista de 100 mais influentes da revista Time. Então, palmas para Luísa Trajano, que, dentre outras conquistas em sua carreira, chegou em mais esse ponto aí de alegria. Ser a única brasileira na lista de 100 mais influentes da Time, o que não é pouca coisa, certo?
Certíssimo.
Sim, sim, muito bacana, levando, representando.
Representando
o
país, aí, ó.
Sei lá, o lado do empresariado que de alguma forma procura fazer algo. Não é um velho da van.
Pois é, é algo de bom, né? Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos lá, alguém tem dica? WC Indica.
Dica, eu tenho dica.
Diga lá, Nenis.
Temos também.
Então, ó, o Felipe tem um acelerado, parece que ele tá no 1.5 do WhatsApp.
Eu tô achando que tem algum delayzinho que tá dando esse...
Pode ser.
Eu acho, mas tudo bem, vamos que vamos.
É o seguinte, não sei se vocês acompanham no YouTube, tem o Maurício Meirelles, né? Ele tá fazendo um programa semanal muito interessante que chama Achismos. Ele pega sempre alguém que tem uma profissão que é meio distante da realidade, pelo menos a maioria das pessoas, e conversa com a pessoa, assim, de igual para igual, assim, como se fosse a gente batendo
papo. É meio que destrinchando ali, né?
É, e aí, assim, a gente é completamente aleatório, é de juiz federal até cartomante. E aí ele bate mó papo com a pessoa, e é legal, assim, você tira um monte de preconceito que você tem. Eu acho muito, muito bacana, é um programa longo. Mas é legal que no próprio programa, na própria edição do programa, ele já coloca ali quebradinho pro assunto. Então, se você não quiser ver alguma coisa, dá pra pular ali. É muito, muito bacana mesmo. Maurício Meirelles com Achismos. Acho que é duas vezes por semana que ele tá fazendo isso.
É, eu vi um com um cara que era negociador de sequestro.
Ah, esse foi um dos primeiros, que foi o cara que fez sequestro do Silvio Santos.
Exato, exato. É bem interessante. E aí o segundo ponto que eu queria comentar disso daí, eu não sabia que você ia dar essa dica, não, mas é interessante. Eu não vi muitos, mas os que eu vi eu achei legal. E eu já acho genial, porque assim, ele já com o nome que ele coloca, ele já se isenta de qualquer cobrança.
Qualquer, né? Tipo, coisa, né?
Falar, véio, que você não pesquisou, que você não sabe.
Que cara, não é achismos. Intenção,
são os meus achismos, e aí eu tô exatamente querendo quebrar tudo isso com alguém que conhece o assunto.
Isso me lembra muito aquele cara que fez um portal chamado Qualquer Bobagem. O cara se isentou de qualquer regularidade. O cara
qualquer coisa,
põe qualquer coisa ali, qualquer é bem-vindo. Bobagem,
tá, é que nem tem outro desses podcasts aí, o cara que me fugiu, o Vilela, me fugiu o primeiro nome dele. Ele faz uns podcasts aí, outro dia ele fez um com o Cossielo de 8 horas o programa, imagina.
Nossa.
Mas o nome do programa é Inteligência Limitada. Ele fala que a inteligência fica por parte dos convidados e o limitada por parte do apresentador. Também é uma maneira dele se isentar de qualquer cobrança ali, que eu acho que é válido.
Muito
é
bem. Diga lá a sua dica, Cesarino.
Cara, minha dica é de um saudosismo tremendo que eu, por acaso, descobri. Alguém aqui se lembra de Sobrinhos do Ataíde?
Sim, era da rádio também, né?
Sobrinhos da Taíde era do 89. Era com Felipe Xavier, Paulo Bonfá e Marcos Bianchi. E eles faziam, depois você procura, Nenis, eles disponibilizaram, não sei se todos, mas eles disponibilizaram uma caralhada de programas no Spotify. Então você pode procurar Sobrinhos do Ataíde.
Nossa, que legal, é um clássico das antigas mesmo.
É, e assim, é 1-2 minutos, porque eles passavam tipo na propaganda da rádio, sabe?
É, uma vinhetinha quase
ali. É, era exatamente.
Vou dar uma olhada.
Procura. É, e é muito, quer dizer, pelo menos pra mim era muito, eu era puta moleque quando eu ouvia, então também rolava de rico, enfim. E agora ouvindo também, eu ouvi alguns esses dias. E falei, puta, que sensacional, muito legal eles disponibilizarem. Então tá no Spotify, só procurar Sobrinhos do Ataíde, que tá tudo lá.
Beleza.
Vale lembrar que o Paulo Bonfá, pra mim, é um gênio, um cara super legal, um gênio que fez várias coisas, entre elas o Rock Go, que é uma das coisas mais interessantes que tem.
Agora legal.
O Marco Bianchi, eu não sei o que ele anda fazendo, mas ele fez algumas outras coisas com o Paulo Bonfá, eles eram meio parceiros e tal. E o Felipe
Rock Go, né? Ele tava junto.
Ele também tava, então é isso. Ele também tava, é um cara. Tava. Eles faziam também, eles eram lá no O Positivo, não sei se você lembra que tinha uns DJs, ele era um deles, se eu não me engano. E o...
Do mesmo jeito que um dia o Emílio e o Bola foram do Luciano Huck também no H.
Isso! Né, da... Não, no próprio Globo. No próprio... Não, então é isso, eu não tô fazendo confusão. É isso aí, são esses dois. Mas o Felipe Xavier é o Homem Cueca também, vale lembrar disso. É, lembra do Homem Cueca?
Sim, o Felipe Xavier ainda faz na Jovem Pan hoje em dia. Ele faz umas sketchzinhas, né, bem parecidas com isso também.
E
ele
também
faz
o
Doutor Pimpolho.
Doutor Pimpolho, exatamente. É um cara também que é um dos dos primeiros, assim, a fazer esse humor no rádio.
É, e é uma sátira do Tutinha, né? Que é o dono da Jovem Pan.
Uhum.
Ele é inspirado no Tutinha, esse personagem.
É isso aí, junto com...
Outro que eu acho genial, que ele faz a Sandra. Meu nome é Sandra. Que é como se fosse uma socialite, assim, também. Que, tipo, que ela... caga na cabeça do povo, tipo, ai, sei lá, que bom, vocês não estão usando máscara, ai, que bom, deixa eu ficar aqui com vocês, que eu não aguento mais.
Ah,
ai,
esse máscara, eu nunca ouvi, que maravilha. Moda, enfim. Mas é o Felipe Xavier. Mas é isso, é um dos pioneiros também desse humor no rádio, Felipe Xavier, que é, porra, que bem lembrado, que beleza. A Hora do Ronco me fez lembrar agora. A gente tem que fazer um sobre rádio, clássicos. Nossa, do verdade, rádio.
Né? A gente fala tanto que adora a rádio e nunca falou.
Pois é.
É verdade. Tem razão.
Muito bem. Mas é isso, minha gente. Ficamos por aqui, então. Boas dicas, sobrinho da Taíde e o nosso amigo... Achismos. Maurício Meirelles.
Maurício Meirelles.
Muito bem. É isso aí. Beijo na alma de todo mundo. Neninhos, beijo na alma.
Muito obrigado. Hoje aqui uma saudação de Ponte
Rápido. Excelente, excelente.
Obrigado por tudo, maior prazer da Terra.
Maior prazer da Terra sempre. Cesarino, beijos na glândula mamária.
Oh, que delícia, que delícia. Beijos pra vocês. Obrigado pela companhia em mais essa semana. Um beijo pra Samuquinha, que retorne na semana que vem. E é isso aí. Estamos na expectativa. A semana que vem é uma semana a menos para que Clarinha esteja entre nós.
Isso aí. Muito bem. Vai clarear, vai clarear. Beijo, turminha. Isso. Eu sou Felipe Lima, esse aqui é o WCast, uma produção da Liz Sousa, e semana que vem estaremos de volta. Valeu, turminha. Até mais.
Falou.